Amém, irmãos? Aqueles que estão nos visitando, sejam muito bem-vindos a essa igreja maravilhosa. Aleluia. Nossa, eu quero todo domingo assim, hein? Todo mundo vai jejuar domingo, todo domingo. Calma, calma. Amém, brincadeira. Amém, irmãos? Estamos dando continuidade. Nossa palavra, nós fizemos diferente dessa vez. Nós colocamos menos palavras para dar mais tempo para você orar, para você ter como meditar na palavra. Eu tenho visto que isso tem feito muito bem. Amém? Então a gente vai continuar sempre assim, não é fazendo muitas palavras, mas sim palavras que vão tocar e tem a ver com aquilo que a gente está fazendo. Amém? Então, quero pedir que você feche seus olhos e repetir uma oração comigo agora. Fala assim: Papai do céu, nessa noite eu abro o meu coração para receber a tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é mais cortante do que uma espada de dois gumes, que separa a minha alma do meu espírito. Por isso, nessa noite, dai-me revelação da tua palavra. Amém. Aleluia. Amém, irmãos? O tema que nós vamos falar, na verdade são dois, mas estão bem juntos, né? O que é a igreja? Porque essa é uma pergunta muito interessante. Por que nós somos igreja nessa cidade? E o que significa ser igreja? Sabe, dependendo da sua visão que você tem da igreja, se for uma visão equivocada do que é a igreja, você vai se relacionar com a igreja dessa forma. E se você relacionar de uma forma equivocada, você vai esperar algo da igreja que a igreja não vai te entregar. Quantos estão me acompanhando? É mais ou menos o seguinte: quando eu fui casar com a minha esposa, gloriosa, maravilhosa, irmãos, tem que ir, né? Você vá. E ela foi muito direta, como ela sempre foi comigo, e é por isso que eu estou casado com ela até hoje. Ela falou assim: eu não lavo, não passo e não cozinho. Você quer casar mesmo comigo? Você está me entendendo? Tipo assim, ó, não fica tendo expectativas, porque isso nunca queimou no meu coração. Não é, eu fui criado assim, eu aprendi a cozinhar, eu aprendi a lavar e eu aprendi a passar. Mas não é a minha praia. Não é o que queima no meu coração. Aí eu falei assim: não, eu caso com você. Então, desde o início, ela deixou bem claro como é que ia ser o casamento. Então, não espere da minha esposa eu chegar lá, minha camisa está lá, ela pegar a camisa. Não, amor, pode deixar que eu passo para você. Não existe isso. Mas eu já sabia quando eu casei, quando estão me entendendo? E eu não quis mudar ela, não quis forçar ela, até dei uma tentadinha, você, né? A gente deu uma tentadinha, mas não deu. Fala assim: deu ruim. Por que deu ruim? Porque ela é daquele jeito, mas ela nunca escondeu de mim isso. Não foi uma surpresa para mim, quando você me acompanha. Ela me enganou, falou que fazia, acontecia e não fez nada. E com a igreja é a mesma coisa. Quando você vai se relacionar com alguém, quando você vai entrar numa empresa, ou você vai ir para algum lugar, você precisa saber: peraí, o que eu posso esperar desse lugar e o que eu não posso esperar desse lugar? Uma vez, certa vez, a gente estava no primeiro prédio nosso e lá eu tinha uma sala. Foi o único lugar que eu tive sala lá. Não, outros lugares eu tive. Mas foi o primeiro lugar e eu tinha uma sala minha lá. Primeiro prédio da igreja nosso. E uma vez eu estava ali à tarde e eu tinha muita... Eu no início, para pregar e tudo mais, eu tinha muita dificuldade, então eu parava lá para meditar na palavra, tudo mais, e a criançada fazendo barulho, não dava muito para fazer isso lá. Até hoje eu não consigo ficar no local, eu preciso me recolher para meditar, para depois vir pregar. E aí o que acontece? Eu recebi uma ligação, a gente tinha telefone naquela época, telefone fixo, e a pessoa ligou para mim, antes de começar o culto, falou: pois não, meu nome é Marcelo, sou pastor aqui da igreja, perdão. E aí ele perguntou assim para mim: pastor, aí tem berçário? Eu falei: tem, mas está reformando. E estava mesmo, estava reformando. Aí ele perguntou, falou isso, Eu falei, por que você está me perguntando isso, né? Ele falou assim para mim, pastor, é o seguinte, eu congrego numa igreja, ele morava aqui em São Bernardo, o rapaz, e ele congregava numa igreja lá na Zona Leste, bem longe mesmo, um local bem longe daqui. E aí, na época, a gasolina estava ficando muito caro, acho que era a época da Dilma, imagina, só podia, né? E aí, estava muito caro. Aí ele falou assim, olha, está muito caro para mim ir lá para a Zona Leste, eu estou procurando uma outra igreja aqui. Aí eu entendi o ponto dele, eu perguntei assim, deixa eu te perguntar uma coisa. Você chegou a falar com um pastor seu de lá, que você está passando por esse problema, essa necessidade? Ele falou, não. Eu falei assim, quanto tempo você está lá? Ele falou, estou há 7 anos. Eu falei assim, o seu filho, você falou, berçário, deve ser uma criança de 1 ano, no máximo 2, alguma coisa assim. Ele falou, é verdade. Ele falou, eu perguntei assim, esse pastor provavelmente ele casou você? Ele falou, casou. Eu falei assim, esse pastor provavelmente ele te batizou? Sim, me batizou. Ele cuidou de você esse tempo todo? Sim. Aí eu falei, você não acha que você deveria conversar com o seu pastor que cuidou de você até hoje? Para você encontrar uma saída, uma solução? Talvez ele conheça uma igreja irmã que trabalhe do mesmo jeito, da mesma forma que ele trabalha, para você não se sentir deslocado, para você... Você não acha melhor você procurar o seu pastor? Entenderam a minha faladinha com ele? Minha conversa com ele? Mas qual que é o problema desse irmão? Ele tinha uma ideia equivocada do que era igreja. Na cabeça dele, é o que a igreja tinha para oferecer para ele. Sendo que, na verdade... Igreja é o que eu posso oferecer para a igreja. O que eu posso agregar para a igreja. Quantos estão me entendendo? Então ele estava com uma mentalidade de consumidor. Fala, consumidor. E o que, que o consumidor, ele pensa? Ele vai no local. Ele vê se tem lugar para estacionar. Ele vê se tem lugar para isso, para aquilo. Se atende ele. Só que essa mentalidade natural, mundana. Quando na verdade, você tem que ter a mentalidade espiritual. Esse lugar aqui tem algo para investir na minha vida, para me ensinar, para que eu possa crescer? Vocês estão me entendendo? Para que eu possa servir? Então quando você tem a mentalidade de consumidor, você olha para uma igreja e você analisa ela como se ela fosse um shopping. Se tem o que você precisa... Se tem escada rolante, se tem elevador, se tem limpeza, se os banheiros estão limpos. Ou seja, uma mentalidade mundana, natural. Só que na verdade você tem que ir para um local, você tem que congregar num local, onde você fala assim, olha, não importa se essa igreja for mudar para lá, eu vou onde ela for. Porque é ali que eu me alimento, é ali que Deus falou para eu estar plantado, e aonde eles estiverem eu vou estar também. Como uma família, como vocês estão me entendendo o que eu estou falando? Quando nós somos família, temos uma casa, se você muda de casa, a família vai junto, sim ou não? Porque é família. Ah, meu filho, eu não gostei dessa casa nova. Bom, filho, é essa casa que você vai morar e é o que tem para hoje. É que nem comida. Meu filho diz, pai, o que tem? Eu falo, é o que tem para hoje, ó. Dá uma olhadinha aqui, ó. Arroz, feijão, esquenta aqui, faz o ovo, te vira, nego. É o que tem para hoje, é a família que ele está. Mas tem dia que tem pizza. Quantos estão me acompanhando? Então, tudo depende da forma como a pessoa enxerga. Porque se ela enxergar de uma forma que ela é uma consumidora, ela sempre vai achar que aquele local, aquela igreja, aquele lugar, está devendo para ela. Porque é como se fosse o consumidor. Ah, mandou um produto, não, ah, deu errado? Ah, então tá bom. Mas espera aí, na igreja vão pisar na bola com você, sim ou não?
Sim.
E aí, Deus está esperando o quê? Que você mude de igreja por causa disso ou que você perdoe?
Não perdoe.
Que você cresça, trabalhar o seu perdão, olhar com olhos bons, é dessa forma. Então, nós somos igreja, por que, que nós somos igreja aqui? O que, que é uma igreja? Igreja é um posto avançado militar do céu, da milícia celestial. Aonde nós ensinamos você a ser um vencedor, a ser um guerreiro espiritual. E nós esperamos que você guerreie espiritualmente. que você aprenda a guerrear e você vai vencer as guerras que o diabo vem contra você, mas que o Senhor mandou você entrar. Quantos estão me acompanhando? Então isso é igreja. Não é um local para você, mas por exemplo, no exército lá, tem um local dos combatentes feridos? Tem ou não tem? Que a pessoa se feriu, está machucada. Mas ali é para o cara ficar o tempo todo? Não. É para ele se recuperar ali e depois voltar para a batalha, sim ou não? Mas tem pessoas que pensam que igreja é só hospital. Não, é hospital de campanha, fala hospital de campanha. Eu muitas vezes falei que era hospital, mas não, o certo é hospital de campanha. Aonde você vai ser restaurado, trabalhado, para depois você poder guerrear. Porque espera-se de mim e de você, o que, que o Senhor espera de mim e de você? Fala para o seu irmão, que você ganhe vidas. Que você ore. Que você interceda. O Senhor está esperando isso. Você faz ideia, por exemplo, imagina só, você vai para o exército, e o comandante manda você ir para certo monte ali, para ficar, você é atirador de elite, e ele te manda para você ficar num certo monte e fala assim, fica lá e fica esperando as minhas ordens. O comandante está esperando que você vai para lá, sim ou não? Sim. Agora, e se eu for do exército, o comandante fala isso para mim, e eu falo assim, não quero, não vou, eu vou fazer o que eu quero. O que, que você acha que o comandante vai fazer com você no exército? Você vai preso. Você vai preso por insubordinação. Insubordinação, por quê? Porque você não está fazendo aquilo que o comandante está falando. Quem trabalha, quem é militar ou quem trabalha nas forças aí de segurança, sabe disso. E você tem que seguir a regra. Mandou, fica lá. Eu não estou perguntando se você quer ou não. Simplesmente eu estou mandando. Mas nesse mundo, a mentalidade mundana é, não, você faz o que você quer, não o que o Senhor quer. Só que no exército e na igreja, nós ensinamos o quê? A fazer a vontade de Deus, não a minha vontade. Jesus fez a vontade do Senhor, sim ou não? Sim. E por isso que ele é um vencedor. E por isso que ele hoje tem as chaves do inferno e da morte. Ele venceu a morte, por quê? Porque ele obedeceu, fala, ele obedeceu. Então, como um ótimo soldado, ele como Deus se fez homem. E ele sabia o que ia sofrer. Para você ter uma ideia, o que os romanos faziam, se você não sabe o que eles faziam, as pessoas que eram crucificadas, elas não eram crucificadas em algum lugar separado. Não, os romanos, eles crucificavam nas ruas, nas estradas. Sabe para quê? Para servir de exemplo, ó, tá vendo? Olha o que acontece com quem apronta com o Império Romano. Vai ter esse fim aqui. E aí eles passavam, desculpe o guspe, eles passavam e viam o cara gemendo. Imagina você lá passeando lá com a sua família e vendo o cara gemendo ali, dias. É exatamente isso. Isso que o exército romano fazia. Onde eles conquistavam para mostrar, ó, nós, quem manda aqui somos nós. Então a questão é que a igreja, qual é o papel da igreja na minha vida e na sua vida? É te ensinar a você fazer a vontade de Deus. Porque se você fizer a vontade de Deus aonde você está, você vai estar fazendo aquilo que Ele quer. E a sua vida, por consequência, vai ser boa, perfeita e agradável. E por que tem muitos crentes que não têm a vida boa, perfeita e agradável? Tem uma vida destruída. É crente, é filho de Deus, não era para estar passando por aquilo, mas está passando. Porque ele não entendeu que ele tem que fazer a vontade de Deus. Ele acha que ele ainda pode fazer a vontade dele. Só tem um detalhe nisso. Cristo comprou eu e você. E o preço que ele pagou foi preço do quê? Sangue. Nós somos comprados. Outro dia o Márcio estava com uma camiseta escrito assim, comprado. É isso mesmo, eu fui comprado. Ele é o meu dono agora. Por isso que ele não é só salvador. Ele é Senhor. E por isso que você vê muitos crentes vivendo uma vida aquém, pior do que aquilo que Deus tinha para ele, porque simplesmente não entenderam. E eles querem que a vontade deles seja feita, e não a vontade de Deus. Só que quando você quer que a sua vontade seja feita, você está falando que você é o Senhor. É você quem manda. Só que não funciona assim. Se você pegar a palavra de Deus, e você entender a palavra de Deus, você vai entender o quê? Que o Senhor é soberano. Que o Senhor quer que a vontade dele seja feita, porque ele sabe de todas as coisas. E ele ainda fala, se você fizer a minha vontade, eu vou te dar isso, isso, isso. Você vai experimentar disso, disso, disso. E aí você pega os homens que fizeram, olha só, pega a Bíblia. Pega os homens que fizeram a vontade de Deus e pega os homens e mulheres que não fizeram a vontade de Deus. E vê o fim de cada um. E não precisa ir muito longe. Começa a analisar as pessoas que você conhece, que são crentes, e olha para a vida delas. Aí você percebe a vida, aí você começa a perceber, peraí, mas por que que tem? Ah, você vai perceber, não, mas ele nunca faz aquilo que Deus quer que ele faça. Está escrito na Bíblia, mas ele faz o contrário. Está escrito na Bíblia que não é para roubar, não é para mentir, mas ele rouba e mente. E aí depois fica reclamando que a coisa está ruim. Deus falou para ele casar com a Mariazinha, mas ele insiste em casar com a Joaninha. Aí depois dá ruim no casamento e reclama. E põe a culpa em Deus ainda. Mas foi ele que escolheu. Quantos estão me acompanhando? Então funciona dessa forma. E a igreja, o papel da igreja é te ensinar a você ouvir o Senhor e obedecê-lo. Ouvir o Senhor e obedecê-lo. Por que que seu pastor está sempre falando para você fazer o devocional? Para você ter relacionamento, porque cristianismo não é uma religião. Religião é quando o homem quer se conectar com Deus. Cristianismo é o Deus se conectando com o homem. Ele veio até nós. E não só veio até nós, agora porque você o aceitou, ele mora dentro de nós. Isso é cristianismo. E no cristianismo funciona dessa forma. Jesus disse, se você quiser ser meu discípulo, faça o quê? Negue-se a si mesmo. Ou seja, a sua vontade você põe de lado. Negue-se a si mesmo. Pegue a sua cruz. O que a cruz significa? Vontade de Deus. E me siga. Siga os meus caminhos. Faça aquilo que eu faço. E quando você pratica isso, você nega a sua vontade. O que Jesus disse? Senhor, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a sua vontade. Ele sabia o que estava esperando, o que ia acontecer na vida dele, ele sabia. Mas ele falou, Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas a sua. O que Maria disse quando o anjo veio falar? Que seja feita a vontade do Senhor. E ela foi usada por Deus para trazer o próprio Deus à terra. Porque ela resolveu obedecer. Ela entendeu, tem alguém acima de mim, que não sou eu quem mando, é ele que manda em mim. É Ele que fala, é Ele que sabe o que é melhor para mim. E eu fui a escolhida. E você também foi escolhido e escolhida. Então, igreja é para te ensinar. Igreja é para isso. É para te servir, sim. Mas não é só para te servir. É para te ensinar, é para te mostrar. Falar, o caminho é para cá, vem para cá, é por aqui. Eu louvo a Deus, vocês estão aqui, vocês estão recebendo. E vocês vão experimentar muito mais. Porque é vontade de Deus que você jejue. É vontade porque crente jejua. É vontade de Deus que você ore porque crente ora. E à medida que você vai jejuando e orando, tendo contato com Deus, relacionamento com Deus, você vai se tornando parecido com Ele. Porque você começa a olhar e fala assim, peraí, a Bíblia está falando isso, mas eu faço o contrário. Peraí, ah, então eu não tenho que atualizar a Bíblia, como disse um certo pastor? Não, eu que tenho que me atualizar a Bíblia. Eu que tenho que me encaixar a Bíblia. Não a Bíblia se encaixar comigo. Amém, irmãos? Sou eu que me encaixo na vontade de Deus e não Deus que se encaixa na minha vontade. Eu sempre dou esse exemplo toda vez. Qual que é o exemplo? Você quer a sua vontade. E é mais ou menos o seguinte, você está num bote, sabe aqueles botes? Imagina só, aquelas boias que é de trator. Imagina um pneu de trator, tem uma câmara dentro, não tem? Imagina a câmara, bem grande. E você está lá, no meio do mar, com um remozinho, tomando sol na Cacunda, e você está lá, Senhor, vem para cá, só que o Senhor está lá no transatlântico, tomando o seu expresso, olhando para você, falando, filho, vem para cá, Só que lá no seu botinho, você que manda, você que fala para onde vai, você pensa que vai, mas o mar está te levando para um lado e para o outro. Só que no cruzeiro, tem alguém que está colocando, fala assim, ó, vai para lá, há tantos graus, a gente não vai passar por aqui, vamos passar por ali para a gente sair fora desses pedregulhos, é bonito aqui, é, mas senão vai destruir a proa, vai destruir tudo aqui do navio, a embarcação. E ele está te chamando, ó, vem para cá, porque aqui é Halloween. Eu não sei, eu tive o privilégio de ganhar uma passagem e ir para Israel e fazer um cruzeiro nas ilhas gregas. Fala assim, estou com inveja, pastor. Pode invejar, não tem problema, é uma santa inveja. E aí quando eu fui para lá, eu estava lá e era tudo incluso, você podia beber à vontade, o que você quisesse, bebida alcoólica ou não. Café expresso, sorvete, comida você se empanturrava, era 5, 6 vezes por dia, você, à vontade, você saía de lá assim, ó, parecia o seu boneco, piscina, tudo lá. Só que quem mandava no navio era o comandante, eu simplesmente entrava no barco. E tem muito crente pedindo para Deus sair do barco dele para vir para o seu. Deus não vai fazer isso, ele não é bobo. Nós somos, quando a gente quer que Deus caia no nosso barco, mas o barco é dele, ele tem um barco melhor, tem coisas melhores. Os irmãos estão entendendo a analogia? É isso. E igreja serve para quê? Para te ensinar a você viver isso, a você andar dessa forma, a quando você estiver se sendo confrontado com a palavra de Deus, sendo confrontado por alguém que falou alguma coisa para você, você não ficar todo chateada, alguma coisa assim, não, está falando para o seu bem, para você crescer, para você avançar. Os irmãos estão me acompanhando? Isso é igreja. Igreja é para isso, para te dar direção no seu casamento, te dar direção na sua vida profissional, te dar direção, te mostrar onde você seguir. A igreja serve para isso, segundo a palavra de Deus, sempre, óbvio. Ninguém aqui tem oráculo nem nada. Óbvio, se o Espírito Santo falar algo, a gente fala, mas os irmãos estão entendendo. Isso é igreja. Então quando você entende o que é a igreja, fala assim, peraí, então quer dizer que vocês estão aqui para investir na minha vida? Sim, e para depois você investir na vida de alguém. E essa pessoa que você investiu depois, investir na vida de outra. E assim, sucessivamente. Até que todos cheguemos à estatura do varão perfeito, que é Cristo Jesus, porque o alvo é Cristo. Fala, o alvo é Cristo. Então você que está aqui no jejum, está fazendo oração, está jejuando, o que, que Deus está trabalhando em você? Deus está feliz que você está aqui experimentando isso, que você está com o coração voltado para Ele, querendo saber qual que é a vontade dEle, e Deus está feliz com isso, porque fala assim, ó, meu filho quer saber a minha vontade. E não tem uma vez, irmãos, que você se coloca para saber qual que é a vontade de Deus, que Deus não fala com você. Não tem. Agora tem outro tipo de crente, que ele não está preocupado com a vontade de Deus, ele está preocupado com a vontade dele. Esses perecem. A vidinha deles fica lá daquele jeito, não muda nada, não tem nada. Por quê? Não tem emoção. O dia que você for para Natal e for andar de buggy lá, o cara vai perguntar para você, com emoção ou sem emoção? Fala assim, com emoção. Você quase capota, mas é uma delícia. Eu adoro. A língua vai para fora. Mas tem emoção. É com emoção. Vida cristã é com emoção. Então, igreja é isso, então igreja é para trabalhar, para te inspirar você, porque a Bíblia diz que você é um vencedor, mas você precisa ter esse espírito de vencedor, esse espírito de conquista, de chegar a olhar para uma situação que está ruim, como a Alessandra aqui estava ministrando, falando para você guerrear, para você abrir a boca, declarar, justamente isso, essa atitude proativa, atitude de quem vê a situação e fala assim, peraí, isso aqui não vai ficar assim não, é mais ou menos o seguinte. Por que você vê policiais na rua aí acontecendo situações, vão assaltar ele, o cara é treinado, sim ou não? Treinado. Aparecer oportunidade, o que ele vai fazer com o meliante? Vai sentar o coco, sentar o dedo. Por quê? Ele foi treinado para isso, ele não tem medo, ele sabe a hora. O cara é treinado, o cara sabe a hora, ele mantém, não fica nervoso, porque ele está acostumado, quantos estão me entendendo? E você precisa disso, para conquistar as conquistas que Deus tem para você. Deus trabalha em parceria, mas Ele espera de você que você tenha esse espírito de conquista. Você fala assim, não, Isso aqui está errado. Isso aqui estou vendo Satanás está dançando na minha frente. Mas eu não vou bater palma para ele dançar. E a igreja serve para isso. Para te alimentar, para te tratar os seus machucados, mas depois fala assim, irmãozinho, levanta aí e vamos para a guerra. Vamos guerrear as guerras do Senhor. Os irmãos me acompanham? Agora a questão é, com quem que eu vou para essa luta? Com quem eu vou guerrear? Quem são as pessoas que vão guerrear? Abra sua Bíblia em Juízes, capítulo 7. Pensaram que eu não abri a Bíblia, hein? Juízes capítulo 7, a partir do versículo 1. Se alguém puder buscar uma água para mim, eu agradeço. Obrigado, meu amor. Juízes capítulo 7, versículo 1. A palavra do Senhor diz assim: então, Jerubbaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele estava se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos midianitas lhe ficava para o norte, no vale de fronte do outeiro de Moré. Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Apregou, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: presta atenção, quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então, voltaram do povo 22 mil, e 10 mil ficaram. Então, tinham 32 mil guerreiros, fala, 32 mil guerreiros. Do outro lado, para lutar com ele, estima-se 135 mil. Então, já era pouco, sim ou não? 32 para 135, já era bem pouco. E Deus falou o quê? Não podem guerrear os medrosos e quem mais? Os tímidos. O que é uma pessoa tímida e medrosa? É uma pessoa que o tempo todo ela está com medo do que vai acontecer. E por que ela está com medo do que vai acontecer? Porque ela não confia no Deus dela. Ela tem dúvida do amor de Deus por ela. Então as pessoas que têm dúvida de que Deus cuida, de que Deus protege, de que Deus guarda, essas não vão conseguir guerrear, não vão conseguir conquistar, porque elas sempre estão colocando uma dúvida. Lembra a dúvida? Satanás, a primeira coisa que ele fez lá no Éden, o que ele fez? Colocar uma dúvida. Ele veio trazer dúvida. Satanás o tempo todo está na minha mente e na sua mente lançando dardos para trazer o quê? Dúvida. De que Deus não nos ama, de que Deus não cuida de nós. Quando Jesus estava andando com... Oh, meu Deus, ele foi orar pela mulher, a mulher do fluxo de sangue. Ele estava com Jairo, né? Jairo, o nome do homem da sinagoga, que estava com a filha lá para morrer. E morreu. O que Jesus falou para ele? Não se preocupa, fique em paz. Então, Deus, o Espírito Santo que está dentro de nós, está sempre falando para você: calma, fica tranquilo, eu estou com você. O diabo está sempre todo tempo falando para você o quê? Está sozinho, não tem ninguém com você. Só que ele não fala na terceira pessoa. Ele fala assim na primeira pessoa: ó, eu estou sozinho. E fica falando do seu ouvido, para você achar que Deus não está com você, para você achar que Deus não te ama, para você. Ele fica falando mentira, porque ele é o pai da... Por isso que crente não mente, porque ele é o pai da mentira. E quando você mente, você está fazendo a mesma coisa que Deus. Desculpa, que o diabo, perdoe. Então, o tempo... É para quebrar o gelo. O tempo todo, às vezes a minha esposa está falando brava comigo, assim, está meio irritada, eu começo com essa brincadeirinha, amigo. Boa. Calma. Então, o diabo está o tempo todo fazendo isso com você, fazendo isso comigo. Você pensa que é só na sua cabeça que ele vem falar que você não vai conquistar, que você não vai conseguir? E passa ano, sai ano e você não conquista, o que começa a sedimentar? E o diabo lá falando, marretando ali, ó. O que começa a falar? Ah, isso aqui não tem mais jeito. para você desistir, para você desistir do sonho que Deus colocou no seu coração. E enquanto isso, o Espírito Santo está lá. Por isso que eu falo, faço um devocional, tenho um tempo com Deus, porque Deus está o tempo todo falando o que para você? Você vai, é comigo, estou junto com você. Você imagina o próprio Deus falando para você, sendo o seu, o Filipão lá do lado do campo, falando, vai, vai conseguir, vai conquistar. O Espírito Santo, a Bíblia diz que ele geme gemidos inexprimíveis. E aí, o que que acontece? O diabo está lá do outro lado falando o que para você? Falando que você não vai conseguir. Então os tímidos e medrosos são aqueles que ouviram a voz do diabo e concordaram. Por isso que eles não podem ir para a guerra. Quantos estão me acompanhando? Aí segue o jogo aqui. Continua. Então voltaram do povo 22 mil e 10 mil ficaram. Então agora tem 10 mil. Disse mais o Senhor a Gideão. Ah, e um outro detalhe que... Presta bem atenção. Que Deus falou para Gideão aqui. Ele falou uma coisa interessante. É demais o povo que está contigo. Versículo 2. É demais o povo que está contigo para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia o quê? Se gloriar contra mim, dizendo, a minha própria mão me livrou. Ou seja, venceu e não deu glória a Deus. Olha isso. Deus, percebendo isso, falou assim, não, ainda é muita gente, porque eles ainda vão pensar isso. Mesmo eles sendo 30 mil, lutando contra eles, ainda vão achar que eles fizeram. Ou seja, a pessoa que coloca totalmente a ausência de Deus... A Bíblia diz para você dar glória a Deus por tudo, sim ou não? E qual que é o grande problema? É quando acontece alguma coisa boa e você não dá glória a Deus. Você não agradece o Senhor. Eu estava em casa esses dias, o cachorro voltou para casa. Meu T-Rex. E aí, eu me esqueci de fazer algo. Eu falei, não, tem que fazer. Chamei a minha esposa, meu filho, lá na cozinha mesmo. Chamei, vem cá, dá as mãos. O cachorro ali deitado, Senhor, eu quero te agradecer. Porque o cachorro não morreu. Nós somos lá, nós investimos, nós oramos, e o cachorro não morreu. Obrigado, Deus. É um cachorro. Morreu, ia ficar triste, mas não ia acabar o mundo. Mas o Senhor deu para eu cuidar, então eu vou cuidar do melhor. Os irmãos estão entendendo? Mas tudo, Deus está esperando que você glorifique o nome dEle. Você dê glórias para Ele. Fala assim, não, foi o Senhor que fez. Tipo assim, qualquer coisa que eu fizer... eu falo assim, eu coloco na conta de Deus, não, graças a Deus. O problema é quando você colocar, não, é graças a mim. Aí você está indo no caminho de quem? Lúcifer. Quantos estão me entendendo? Mas continua aqui, volta aqui. 4, versículo 4, disse mais o Senhor a Gideão, ainda povo demais, faze-os descer as águas, e ali tos provarei, aquele de quem eu te disser, este irá contigo, este contigo irá. Olha só, de novo, Deus vai falar para ele com quem vai. Porém, todo aquele de quem eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. Fez de Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse, todo que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás à parte. Como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Presta atenção. Deixa eu ler aqui, eu já volto. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens, e todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber a água. Então sobraram quantos? Tinham 30 e poucos, não tinham? Somente 300 não fizeram do jeito que Deus tinha falado. O jeito que Deus tinha falado para perceber é o seguinte, todos aqueles que meterem, irem para a água... A água fala do quê? Você está passando, tá com sede e você tem uma necessidade. Presta bem atenção. Aqueles que se ajoelharam para as necessidades, aqueles que se colocaram como cães em relação às necessidades, tira fora, porque eles não podem guerrear. Aqueles que têm nobreza vão pegar água e trazer a boca, porque eles são nobres. Eles não vão se render às situações, eles não vão se render às necessidades, não vão ficar apavorado por conta das necessidades, porque eles sabem quem eles são e eles sabem a quem eles servem. Então quando você se curva às necessidades, você não pode se reinar. O que que Deus fez com Saul? Lembra Saul? Saul, Deus falou para ele acabar com os amalequitas, sim ou não? Mandou acabar. E aí, ele não acabou. Aí depois, era para Samuel vir e sacrificar. Aí Saul, ouvindo o burburinho do povo, que o povo estava muito agitado, ele mesmo chegou e falou assim: eu vou sacrificar. Mas ele era sacerdote? Não, ele só era o rei. Ou seja, por conta das circunstâncias, ele fez aquilo. Movido pelas circunstâncias, essa a passagem. Então, quando você é uma pessoa movida pelas circunstâncias, você não vai conseguir guerrear, você não vai conseguir vencer, porque você se ajoelha para as circunstâncias, você se ajoelha, você dobra o seu joelho, pra, em vez de você dobrar o joelho para Deus, se render ao Senhor, você se rende. Muitas pessoas fazem isso na hora dos dízimos e ofertas, elas dão primeiro para o aluguel, dão primeiro para as outras coisas, mas não dobram o dinheiro que Deus deu para elas, para o Senhor, se dobram para as circunstâncias, e é por isso que elas não prosperam, por isso que elas não crescem, por causa disso. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? E isso em qualquer situação, nós temos que nos dobrar o nosso joelho para Deus. Você pode pegar na palavra de Deus, homens de Deus não se dobram para outros homens, só se dobra o joelho para Deus. Daniel estava lá, tinha o rei, lançou a nova lei, agora todo mundo vai adorar o rei. Daniel, o que que ele fez? Como sempre ele fazia, o quê? Eu vou adorar o rei eu sirvo ele aqui, ok, mas eu não vou adorar, eu não vou me dobrar o meu joelho para o rei. E olha que o rei confia em mim, eu me dou bem com o rei, mas eu não vou fazer isso. Abriu as janelas para todo mundo ver e foi lá e começou a adorar o Senhor. E os caras fizeram de propósito, porque sabia, Daniel não vai dobrar o joelho dele para o rei. Os caras já sabiam, falaram, vamos pegar ele nisso, porque ele não negocia isso. Você está lá no seu trabalho, pedem para você mentir, para você fazer algo errado. E você, por causa do trabalho, do dinheiro, você fala assim, não, peraí. Você se dobra às circunstâncias. Como está me acompanhando? Não faça isso. A sua consciência está sendo ferida, a vontade de Deus está sendo ferida. Então, guerreiros que vão vencer são esses que não se dobram às circunstâncias, não se dobram às situações. As situações é que vão se dobrar a ele, porque ele fala assim, eu não vou ficar assim, não vai ficar assim. Os irmãos estão me acompanhando? É isso, é no seu dia a dia, é lá no seu trabalho, na sua casa. Tem maridos que, em vez de exercerem a autoridade que Deus deu para eles, se dobram às mulheres, porque não quer perder a mulher. Só que ele é o cabeça, não que ele tem que ser um estúpido, não, pelo contrário, eu só ensino que o marido tem que ser o cabeça, mas ele vai servir a esposa, sim ou não, irmãos? Mas quantos fazem isso? Com medo, às vezes, de não encontrar outra, nem nada, ele se dobra. Isso é no trabalho, isso é em todos os lugares. Até na igreja, muitos líderes passam do limite porque pessoas se dobram, mas espera aí, é a vontade de Deus? Não, está escrito? Não, então por que que eu estou fazendo isso? Os irmãos estão me acompanhando? Então os que vão guerrear e os que vão vencer são esses, os que não são tímidos, os que não são medrosos e aqueles que não se dobram para as circunstâncias, não vão ficar que nem cães diante da circunstância, numa posição de cachorro diante da circunstância. Diante do dinheiro, de mamon, não, é o dinheiro que vai me servir, não eu que vou servir o dinheiro. O problema não é você ter dinheiro, irmão, o problema é você, o dinheiro ter você, é o dinheiro dominar você, esse é o problema. Você pode ser o cara mais rico do mundo, se o dinheiro não te dominar, está tudo ok. O problema é você ser dominado pelo dinheiro, o dinheiro que te conduzir, o dinheiro dizer quantos filhos você vai ter, o dinheiro dizer onde você vai morar, não. Quem fala isso para mim é o Senhor. Se ele falar para mim para eu fazer isso, eu vou fazer, independente se eu tenho dinheiro ou não. Mas foi Deus que falou? Então eu vou fazer. Então você não se dobra às circunstâncias. E aí você vence. Porque a sua confiança não está nas circunstâncias. A sua confiança está onde? No Senhor. Eu lembro uma vez que eu estava no trabalho. Eu trabalhava numa empresa. E aí, uma vez o dono virou e falou assim para mim: Marcelo, se alguém ligar e me chamando, fala que eu não estou. Aí eu virei para ele e falei assim: olha, queridão, eu posso falar que você não pode atender, mas falar que você não está, eu não posso, porque eu estou te vendo aqui. Aí ele falou: tá bom. Ele sabia que não ia vencer. Ele podia me mandar embora. Aí teve uma outra vez que eu estava no trabalho, estava para sair para ser pastor. E eu trabalhava numa empresa e tinha, toda vez que ia fazer alguma coisa, tinha uma pequena licitação, tinha que fazer com 3 empresas pelo menos. E tinha uma obra para fazer lá dentro, num local, que não aparecia nenhuma outra das 2 empresas, somente tinha uma. Porque realmente aquela empresa era diferenciada e as outras não acompanhavam ou achavam que não valia a pena, não importa. E toda vez fazia e eu acompanhava isso junto com os gerentes da área. Eu estava lá acompanhando. Aí chegou uma hora que falaram que era para eu assinar que tinha mais 2 empresas. Aí eu falei assim: eu não posso escrever isso aqui porque não tinha outras 2 empresas. Aí eu fui falar com o diretor, o manda-chuva. Falei: olha, eu não posso escrever porque não tinha, mas se você quiser escrever, você fica à vontade, fica em paz, mas eu não vou colocar o meu nome nisso. Tudo bem? Isso 6 horas da tarde, quinta-feira. Sexta-feira, 9 da manhã, estou entrando no trabalho lá. Marcelo, estão te esperando lá na sala do diretor. Eu estou contando essa história porque tem visitantes. Eu sei que você já ouviu umas 500 vezes. Como tem visitantes? O que aconteceu? A minha chefe direta não estava, só estava o diretor. Eu fui falar com ele porque ela não estava, ela tinha saído. A minha chefe direta, que estava entre eu e ele, não estava no outro dia, porque eu ia falar isso para ela. Aí eu cheguei, ela estava fazendo a caveira para ele me mandar embora. E eu estava esperando a data certa para vir, para me tornar pastor, porque eu estava me desligando da vida secular, do trabalho secular. Só que não era a hora ainda. E aí eu fui lá, e o cara me escorraçou. No outro dia ele falou: tudo bem. Ela fez a caveira e o cara falou: cara, não sei o que, tal, 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 tipo assim. E eu estava lá tranquilo, falei: seja feita a vontade do Senhor, estou tranquilo, eu sei quem é o meu Deus. Beleza. Aí sabe quando você sai da sala, você fala assim: daqui a meia hora eu sou chamado no RH. Sabe quando você sai? Você fala assim: não, é meia hora. Só que é o seguinte: em meia hora, essa mulher que fez a caveira, ela teve uma crise de apendicite, que ela teve que sair às pressas. Nem SAMU chegava lá na hora. Tinha um carro lá, com um chofer lá do senhor lá, pegou, levou ela para o hospital, e essa mulher ficou 3 meses. E antes disso, de isso acontecer, eu liguei para minha esposa já preparando ela, falou: amor, acho que hoje eu não passo aqui. Vão passar a guilhotina aqui. Ai, amor, de novo. Porque sempre tinha esses testes. Os irmãos estão entendendo ou não? Sempre tem esses testes na minha vida e na sua vida. É nessa hora que você passa. Ou, repassa não, passa. Parece o Silvio Santos. Você reprova. Só que esse teste vai vir de novo. Sempre vem. E aí eu falei para minha esposa, ela falou: não é possível, amor, de novo. E a gente não estava numa situação boa para perder emprego. Eu falei: amor, mas eu não posso fazer isso. É contra a minha consciência, não dá. Papai do céu, papai não gosta. Se papai não gosta, eu não faço. E aí, o que aconteceu? Beleza. Aí, aconteceu isso. Na hora que eu liguei para ela: amor, você não sabe, a mulher lá, tal, não sei o quê. Ela, na hora, o Espírito Santo falou para ela: ninguém mexe com o meu ungido. Eu sou ungido, você é ungido, você é ungida. Você é separado de Deus, você é filho de Deus, amado de Deus. Deus separou você. Ele fala que você é rei e sacerdote. Você é a menina dos olhos de Deus. Você é querido de Deus. Você é a noiva. Nós estamos falando aqui da noiva. Você é a noiva. A noiva é guardada. A noiva é protegida. Não importa a situação. Não importa. Eu gostava de um ditado que meu pai falava, que era: os cães ladram, ou seja, eles latem, mas a caravana passa. Tipo, sempre vai ter gente latindo contra você, falando mal de você, querendo fazer coisas contra você, mas você vai estar seguindo, porque o Senhor é com você. Então, para você vencer a guerra, Você não pode ser tímido, medroso, com medo, achando que Deus não está com você. E você não pode se render a situações. Não pode se ajoelhar para situações. São as situações que têm que se ajoelhar para você. E aí você vence a guerra. E detalhe, você vence a guerra dando risada. Você vence a guerra levantando o vaso com fogo. A gente falou aqui, cantamos aqui do fogo, foi um mover aqui. O fogo de Deus. Percebe o que Deus quer fazer com você, comigo? Quer que você aprenda a viver dessa forma. Porque você é a noiva. Você tem que ter confiança no noivo. Como é que alguém vai casar com você se não, você não tem confiança nele? Você consegue casar com alguém assim? Não consegue, porque você não tem confiança. E para você casar com um noivo, você tem que viver dessa forma. Porque Deus te chamou para isso. Deus não te chamou para você ser uma pessoa que viver como a perdedora, que olha para a situação e já desiste. Não, é para você chegar e falar assim: não, vou passar por isso. Essa situação é ruim, é. Eu vou passar por isso porque o Senhor é comigo. O Senhor é o meu e nada me. Ainda que eu ande pelo vale da sombra, não temerei mal, porque o Senhor está com a tua vara e o teu cajado me consolam. O pastor está te consolando, o pastor está te conduzindo, o pastor está te protegendo. Você tem um pastor que cuida de você. O Senhor Jesus, ele cuida de você. Ele morreu por você, ele cuida de você e colocou ainda o Espírito Santo para tomar conta de você. Cutuca o seu irmão e fala: não dorme não, irmão. Miséria. Sabe, irmãos, você, quem já leu o livro de Jó aqui? Levanta a sua mão. Poucos leram? Não, é que você não levantou a mão, não. Quantos leram o livro de Jó? Levanta a mão. Eu quero que você faça esse exercício hoje, se você não leu. Leia o livro de Jó. Sabe o que é mais interessante no livro de Jó? Aconteceu um monte de coisa ruim para ele, sim. Mas no início, Deus estava tirando uma onda com capeta por causa de Jó. Deus estava falando lá: está vendo, capeta? Aquele lá é meu filho. Ó. Ele estava todo feliz falando de Jó. E ele estava tão feliz que o diabo falou assim: também, ele tem tudo, você dá tudo para ele. Aí ele falou assim: pode tirar, pode fazer isso. Ele vai continuar ainda comigo. Só que tinha um detalhe na vida de Jó. Jó, ele sacrificava. Pode chamar a equipe de louvor, por favor? Jó, ele sacrificava, ele fazia as coisas com medo. Ele tinha uma visão equivocada de Deus. De que Deus era um Deus que podia matar os filhos dele. Só que aí, ele passa por toda aquela situação, sabe para quê? Para chegar no final do livro. Ele falou assim: antes, eu te conhecia de ouvir falar. Mas hoje, os meus olhos tiver. O desejo de Deus é que você, assim como uma noiva, vai se encontrar com o noivo face a face. Mas você pode fazer isso todos os seus dias. É quando você busca ele, é quando você busca a presença dele e você experimentar dele, porque é isso que ele quer. Porque cristianismo é experimento. É você estar lá sentindo a presença de Deus, experimentando do amor de Deus, sabendo que você é amado, porque você é a noiva e ele é o noivo, e ele deseja liberar o amor de Deus sobre a sua vida, a graça de Deus sobre a sua vida. Eu estou com uma música na cabeça, aí você tem que ficar contando, no coração, na verdade. Aí o pessoal tem que ficar cantando de novo, pastor Ed, de novo. Eles ensaiam um monte, fala: pô, pastor, essa de novo. É porque está no coração. Mas eu vou te falar algo. Deus deseja que você não seja tímido, que você não seja medroso, e que você aprenda aqui na igreja a não ser tímido nem medroso, que você confie nele. Por isso que eu prego todo domingo ou as outras situações, que você é amado de Deus. Até o dia, até quando, pastor? Até quando eu partir, eu vou estar falando do amor de Deus, porque ele te ama. Não importa o que você fez, deixou de fazer, Ele continua te amando. Você pode desagradar a Deus, ou pode agradar a Deus, mas o amor dEle não muda por você. Ele continua entrando na frente por você, para você não receber a flecha. Ele está o tempo todo com você. Ele só quer uma coisa: que você se relacione com Ele, que você reconheça Ele, e você saiba, o Senhor está comigo. O Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Pode apagar a luz, por favor? Sabe, a noiva precisa ter certeza de quem é o noivo. A noiva precisa saber que o noivo ama ela. Porque senão sempre vai ser um relacionamento de desconfiança, um relacionamento ruim, um relacionamento que não é bom. Quem já se relacionou com alguém que você não confia, você sabe como é que é. Mas quando você chega e ela ganha a sua confiança, você fala, estou tranquilo, porque eu sei que Ele cuida de mim. Eu sei que Ele está do meu lado. Eu estou aqui para te dizer, meu irmão, minha irmã, que Ele está do seu lado, que Ele é com você, que Ele te ama, porque você é a noiva do Senhor. Você é a pessoa que Ele escolheu para casar. E o mais interessante, Ele já está morando dentro de você. Nós vamos nos casar com Ele, mas Ele já está. Sabe por quê? Lá em Apocalipse diz assim: o Espírito e a noiva dizem, vem. O Espírito já está dizendo para o noivo, vem. Mas falta eu me adequar e falar também, vem. Maranata, ora vem. Ter o desejo de se relacionar com Ele, o desejo de experimentar dEle. E aí você experimenta da graça, do favor, da vida, da unção, porque você se rendeu ao noivo. Você se ajoelhou para o noivo. E o noivo serve você. O que é mais interessante no Salmo 23 é que o próprio Deus vem servir um banquete na presença dos seus inimigos. Deus não mandou um anjo para servir, Ele mesmo vem servir para você. Ele mesmo vem te alimentar, Ele mesmo vem te guardar, Ele mesmo vem te proteger. Esse é o meu Deus, é o seu Deus. E você não pode ter dúvida desse amor. Não pode ter dúvida, porque naquele dia mal você precisa ter a certeza de quem é o seu Deus. Um Deus que te ama, um Deus que quer ter relacionamento com você o tempo todo. Ele só está esperando você se voltar para Ele. E a hora que você invocar o nome dEle, a Bíblia diz, você é salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Começou lá em Joel, tem Atos. Todo aquele que invocar, está em Romanos. Todo aquele que invocar o nome, invocar é quando você abre a boca e suspira, vem de dentro, Senhor, eu preciso do Senhor, Senhor, o Senhor é o meu Deus. Isso você está invocando, não é da boca para fora, tem vida saindo. Você precisa dizer isso para Deus: Senhor, eu preciso de você, eu sou a sua noiva e o Senhor é o meu noivo, eu estou aqui para fazer a tua vontade nessa terra e não a minha vontade. E aí você experimenta do melhor dessa terra, porque você é a noiva separada por Ele, para viver eternamente com Ele. Fica de pé onde você está. Eu quero orar por você. Irmãos, eu estava ali atrás, na hora que vocês estavam louvando, e o Senhor me trouxe uma sensação tão boa. Sabe aquela sensação de coisa boa vindo?
Aleluia!
Assim, eu já fiz muitos jejuns. Cada ano são dois, de 40 horas, mais o de 21 dias. Que nesse ano a gente vai fazer de 40, aleluia. Porque nós vamos conquistar. Porque o final do ano aqui vai ter senha para subir aqui para dar testemunho. Eu quero chegar um dia num culto eu não ter que pregar, só ouvir testemunho de você falando: eu aprendi nessa igreja a ser um vencedor. Eu aprendi como vencer o diabo. Eu aprendi como vencer o mundo. Eu aprendi como vencer a minha carne. Esse vai ser a glória. Para mim, eu vou te falar. Para Deus. Para o Senhor. Porque a Bíblia diz que quando existe arrependimento, existe festa no céu quando um pecador se arrepende. Arrependimento é mudança de mente. É você pensar como o Senhor. E aí tem festa no céu. Hoje vai ter festa no céu, porque você está se arrependendo, você está mudando a sua mente, e Deus está se alegrando com isso. Amém? Onde você está? Fecha os seus olhos.